mais um episódio do podcast Enfermagem Forense. O tema de hoje é perícias na investigação criminal. Eu sou o Albino Gomes. A atividade criminalística começa no local do crime. Nem todas as cenas de crime exigem a recolha de vestígios físicos. Pela exiguidade de recursos, impõe restrições na composição das equipas que tomam conta das ocorrências. Os crimes contra as pessoas, violentos ou causadores de alarme social, têm preenchido, de um modo geral, as preocupações policiais, no sentido de acautelar eficazmente a abordagem da cena do crime. O seu exame representa muitas vezes um papel fundamental e decisivo no sucesso de uma investigação. A cena de um crime grave é, sem dúvida, o mais importante incidente que um polícia é chamado a responder. Dependendo da sua natureza, a resposta à questão "o que aconteceu" só pode ser determinada depois de efetuada uma inspeção cuidadosa e inteligente ao local, coadjuvada com a subsequente interpretação profissional. A conduta criminosa, bem como o seu resultado, estabelece uma relação de causa e efeito, recíproca, com o local e a vítima. Pois, como é do conhecimento, segundo a definição de Edmond Locard, todo criminoso deposita ou leva consigo vestígios. A cena de crime é a forma de comunicação entre o criminoso e o investigador. A capacidade do investigador compreender a linguagem do crime irá determinar como o investiga eficientemente. Tendo em consideração a importância fundamental que a recolha de vestígios num local de crime tem para a produção de prova material e, consequentemente, para a descoberta da verdade, o Laboratório de Polícia Científica, com o intuito de melhorar não só a qualidade do trabalho a efetuar no local do crime, mas também aumentar a interligação com a investigação criminal, procedeu à criação de um setor, constituído por peritos com a formação necessária para proceder à abordagem, análise, pesquisa, detecção, recolha, acondicionamento e transporte de todos os vestígios existentes num qualquer local do crime e à interpretação científica forense dos factos ocorridos. Os elementos que integram este setor utilizam uma metodologia de trabalho que permite elaborar relatórios de exame pericial ao local do crime bastante explícitos, com indicação das técnicas utilizadas na pesquisa e recolha dos diversos vestígios. Reportagem fotográfica completa, croqui e conclusão final com uma interpretação técnica sobre os acontecimentos ocorridos no referido local, com o objetivo de cimentar o valor probatório dos vestígios recolhidos e permitir aos órgãos de polícia criminal, titulares do processo, quer às diversas áreas do Laboratório de Polícia Científica, uma melhor informação sobre os acontecimentos ocorridos. Em situações de maior complexidade, utilizam também a reportagem vídeo para uma melhor interpretação dos acontecimentos. Este setor desenvolveu a aplicação de novas técnicas e produtos químicos para a pesquisa e recolha dos diversos vestígios existentes no local do crime. Com a utilização destes produtos, já é possível proceder-se, por exemplo, à pesquisa de vestígios hemáticos latentes em situações recentes ou não e indicação da espécie no local. Permitiu também proceder à utilização sistemática de fontes de luz alternada para a pesquisa dos mais diversos tipos de vestígios e, consequentemente, a utilização de técnicas de fotografia forense para fotografar os vestígios latentes que sejam visualizados a partir da utilização desse tipo de fontes de luz e dos diversos tipos de produtos químicos aplicados. A utilização de fontes de luz alternada permite empregar uma variedade de comprimentos de onda do espectro de luz com o objetivo de identificar, visualizar, documentar e recolher uma variedade de diferentes tipos de vestígios, tais como cabelos, fibras têxteis, sangue, sêmen, saliva, fluidos corporais, hematomas, dentadas, resíduos de disparo, lubrificantes, tintas, etc. Nos locais de crime em que existe a forte suspeita da anterior existência de sangue, independentemente da altura da ocorrência dos factos, torna-se possível a visualização dos mesmos através da aplicação de produtos químicos apropriados. A aplicação destes produtos químicos não inviabiliza a posterior análise laboratorial para a pesquisa da ADN, sendo também possível identificar no local se os referidos vestígios são de sangue humano ou não. A aplicação de produtos químicos para a detenção e interpretação de vestígios hemáticos latentes engloba também a aplicação de novas técnicas de interpretação dos acontecimentos ocorridos no local de crime, interpretação dos padrões de salpicos e manchas de sangue e de novas técnicas de avaliação e recolha de vestígios com áreas das ciências forenses, entomologia forense, para a determinação do intervalo pós-mortem mínimo, arqueologia forense, botânica, pesquisas de atomácias na água, solos, etc. Com a criação de protocolos para análise das mesmas entidades exteriores a esta polícia. Interpretação dos padrões de salpicos e manchas de sangue. Tem como objetivo fornecer informação valiosa sobre o que aconteceu durante o cometimento do crime e qual a ordem em que cada um dos eventos teve lugar, podendo servir como excelente guia na reconstituição dos acontecimentos ocorridos no referido local de crime. A interpretação dos padrões das manchas e salpicos de sangue no local é efetuada a partir de cálculos trigonométricos que permitirão determinar a indicação do autor do crime, a direção que as gotas de sangue percorreram até o impacto com a superfície, o ângulo de impacto das gotas de sangue, a distância provável desde a superfície de impacto até o local onde as gotas de sangue saíram, ponto de convergência e área de origem, a natureza da força envolvida no derrame da mancha de sangue e a direção de onde essa força foi aplicada, o tipo de objeto que foi utilizado para aplicar essa força, o número aproximado de agressões durante o crime, a posição relativa no local do crime, da vítima, suspeito e outros objetos envolvidos no cometimento do crime, a sequência dos acontecimentos ocorridos e, em algumas situações, com que mão os ferimentos foram provocados. Trajetórias e distâncias de disparo. No âmbito dos crimes em que estão envolvidas armas de fogo, a definição das trajetórias e das distâncias de disparo são enormes fatores extremamente importantes para o cimentar da prova, pelo que só se deve proceder à recolha dos vestígios balísticos ou à remoção de um corpo após concluir que a interpretação técnica atrás referida não é mais necessária. Estas técnicas permitem não só identificar quais as posições do atirador e da vítima durante os disparos, mas também os percursos efetuados pelos mesmos a quando do cometimento do crime. Recolha de marcas de rodados, pegadas e vestígios de ferramentas. Recolhas de solos. A recolha de solos é efetuada através de técnicas de amostragem apropriadas para o efeito, para que a sua posterior análise tenha valor probatório. Tendo em consideração a especificidade deste tipo de material, a sua recolha só é efetuada em casos muito específicos. Entomologia forense. A entomologia forense tem como objetivo, entre outras valências, o estudo do ciclo de vida dos insetos colonizadores de cadáveres, de forma a definir o intervalo pós-mortem mínimo, podendo igualmente ter relevância para a determinação do local do evento e se ocorreu modificação, manuseamento ou transporte do cadáver. Este estudo efetua-se através da recolha de amostras dos mesmos nas diversas fases do seu ciclo de vida: ovos, larvas, adultos e pupas, e através da recolha de dados meteorológicos específicos. Perícias. O apoio da ciência à investigação criminal tem procurado atingir três objetivos principais. O primeiro é tentar identificar o autor de um ato criminoso, utilizando os vestígios ou qualquer outra evidência pertencente a um indivíduo encontrados no local do crime, a fim de verificar se é possível estabelecer uma ligação entre ele e o evento. O segundo é a constituição de arquivos que permitam a detecção de reincidentes. O terceiro, mais complexo e problemático, é baseado na ideia jamais demonstrada de que existirá uma etiologia da criminalidade. Certos traços comportamentais ou fenotípicos inerentes, sejam raciais, familiares ou hereditários, estariam ligados a uma propensão para praticar atos criminosos. A ambição é detectar potenciais malfeitores antes que entrem em ação. A primeira aplicação das ciências ditas exatas à identificação do criminoso foi tentada pelo criminólogo francês Alphonse Bertillon em 1882, com o sistema antropométrico, que consistia em estabelecer um vasto ficheiro no qual figuravam características físicas particulares e várias medições da cabeça, da orelha direita, do pé esquerdo e dos dedos, tomadas com uma precisão milimétrica. Este sistema foi aceito durante 30 anos, mas nunca recuperou dos acontecimentos de 1903, quando se constatou que um indivíduo chamado Will West, que acabava de dar entrada na penitenciária de Leavenworth, Kansas, Estados Unidos, possuía as mesmas características de um outro detido chamado William West, que de acordo com aquele sistema significava que eram a mesma pessoa. Através da comparação de impressões digitais, determinou-se que eram pessoas diferentes, verificando-se depois que eram irmãos gêmeos. A antropometria foi assim, suplementada por um método de identificação, as impressões digitais, muito mais simples e incomparavelmente mais eficaz. Foi na Argentina que as impressões digitais pela primeira vez conduziram uma condenação. Em 1892, Juan Vucetic, oficial da Polícia Argentina, criou o primeiro gabinete de impressões digitais e identificação digital. Identificou Francesca Rojas como autora do assassínio dos seus dois filhos, a partir da impressão digital colhida numa mancha de sangue. A utilização do DNA, desde que Alec Jeffreys, em 1985, descobriu a capacidade de realizar testes de identificação humana, constitui um dos maiores avanços no combate ao crime, após as impressões digitais. Logo em 1986, o DNA possibilitou afastar as suspeitas de homicídio que recaíam sobre um jovem. A polícia inglesa conduzia a investigação dos crimes de violação e homicídio de duas jovens, ocorridos entre 1983 e 1986, na cidade de Narborough, e que se suspeitavam de terem sido cometidos pelo mesmo autor. O primeiro suspeito, que chegou a confessar a autoria do segundo crime, foi ilibado pela comparação do seu perfil genético com uma amostra biológica recolhida no local do crime. Também pela primeira vez na história, nesta investigação criminal, a polícia realizou aquilo que hoje é chamado como mass screen, convidando toda a população masculina adulta de três localidades, no total 5 mil pessoas, a fornecer uma amostra biológica. Esta operação revelou-se, no entanto, ineficaz, pois que o suspeito Colin, que acabou por ser condenado à prisão perpétua em 1988, só foi identificado por se ter descoberto que um amigo havia facultado uma amostra de sangue em seu nome. Foi em 1987, também no Reino Unido, que pela primeira vez a análise do DNA contribuiu para a condenação de Robert Melias pelo roubo e violação de uma mulher deficiente. A caracterização do DNA a partir de uma amostra biológica recolhida no local do crime e ou de indivíduos suspeitos rapidamente se transformou num processo rotineiro, dado que permite conexionar crimes de diferente natureza, seja pelo modus operandi, seja pelos vestígios deixados no local do crime, auxiliar as polícias a identificar o autor de um crime, identificar possíveis reincidentes, afastar a utilização de falsas ou assumidas identidades e inocentar suspeitos ou mesmo condenados. Refira-se a este propósito que até outubro de 2007, nos Estados Unidos, foram retiradas as acusações a 207 condenados, 15 dos quais estavam condenados à morte ou no corredor da morte. No seio da Polícia Judiciária, desenvolve-se um vasto leque de perícias no domínio da Polícia Científica executadas no Laboratório de Polícia Criminal, para além de outras em ramos especializados de intervenção policial. Balística. Procede-se a uma variedade de atividades conexionadas com armas, munições, projéteis e cápsulas defragadas, designadamente exames identificativos, identificação em termos de calibre, marca, modelo, número de série e origem, determinação do seu estado de funcionamento, assinalar eventuais deficiências e determinar as causas das mesmas, avaliar se uma arma sofreu alterações nas suas características originais, relacionar armas com casos pendentes, determinar se a arma examinada foi responsável por elementos municiais deixados noutro local do crime e efetuar testes relativos às condições de utilização de munições e projéteis e de eventuais alterações das suas características originais. A história da identificação das armas de fogo não se pode situar com precisão no tempo, porquanto foi iniciada com esporádicos estudos e trabalhos em diversos indivíduos, em vários países, de um modo ou de outro conectados com armas de fogo. No entanto, é certo que os trabalhos só começaram no século XIX a apresentar um caráter científico e de rigor, fundamentalmente devido ao progresso nos sistemas ópticos de microscopia. A título de curiosidade, refere-se o caso mais antigo que se conhece relacionado com a identificação de armas de fogo, o qual ocorreu em 1835 na cidade de Londres, após um homicídio de um indivíduo em que o suspeito foi um seu empregado. Decorrido algum tempo, este crime foi investigado por um tal Mr. Henry Goddard, não confundir com Calvin Goddard, indivíduo que se notabilizou neste trabalho já no século XX nos Estados Unidos, o qual, ao observar o projétil retirado da vítima, reparou que ele apresentava um defeito claramente atribuível ao molde onde a bala tinha sido fabricada. Além deste pormenor, recolheu também a bucha de papel que era utilizada para separar o projétil da carga de pólvora nas armas de pólvora negra. Posteriormente, ao analisar o molde onde o empregado da vítima fabricava os projéteis da sua própria arma, verificou que aquele originava projéteis com a deformidade observada no projétil assassino e que a bucha de papel tinha sido fabricada com papel de um jornal que se encontrava no quarto do referido empregado, tendo deste modo sido possível apresentá-la à justiça. Mais tarde, em 1863, ocorreu um caso que, pela importância da vítima e contornos da ocorrência, merece ser relatada. Naquele ano, na Guerra Civil Norte-Americana, o general Stonewall foi morto no campo de batalha após a remoção da bala fatal. Pela simples identificação do seu calibre, tornou-se claro que a mesma só poderia ter sido disparada por um dos seus próprios soldados, pois que o inimigo, as forças ionistas, utilizavam armas de calibre diferente. Na sequência da evolução científica desta área de conhecimento, deve-se referir à publicação do ano de 1900, pelo Dr. Albert Lowlin, de um artigo, entre outros assuntos, abordava o tema de como se deveria fazer a medição de campos e estrias dos projéteis. Posteriormente, a esta data, e após um grande número de peripécias, algumas positivas e outras bastante negativas, em 1925 foi fundado em Nova York o Bureau of Forensic Ballistics. Armas. São possíveis de realizar os exames. Exame identificativo, identificação em termos de calibre, marca, modelo, número de série e origem, determinação do seu estado de funcionamento, assinalar eventuais deficiências e determinar as causas das mesmas, avaliar se a arma sofreu alterações nas suas características originais, relacionamento das armas com os casos pendentes, determinar se a arma examinada foi responsável por elementos municiais deixados em outro local do crime. Relativamente às armas enviadas para análise, é conveniente que nos seja fornecida toda a informação relativa à ocorrência, de modo a mais corretamente se poder decidir pelo tipo de exame, perícia mais adequado e também facilitar a procura de eventuais relacionamentos com os casos anteriores, infração, local da ocorrência, suspeitos. Na área balística, os vestígios são ainda examinados outro tipo de objetos, alguns dos quais estão representados nas imagens seguintes. Munições. É essencial que as munições apreendidas nos sejam sempre remetidas, acompanhando as armas a analisar, para que se possa dispor de munições idênticas às da ocorrência, em termos de marca, lote, antiguidade e estado de conservação. Assim, serão proporcionadas as melhores condições de realização dos exames comparativos. No que concerne às munições, são realizados os seguintes exames: exame identificativo, identificação em termos de calibre, marca, fabricante e origem, teste das condições de utilização, exame para determinar se a munição sofreu alterações nas suas características originais, determinar, por exemplo, se foi recarregada. Projéteis. Na área balística, no que diz respeito aos projéteis, são realizados os seguintes exames: exame identificativo, determinação de calibre, marca e origem da munição de onde proveio, determinação do número de estrias e campos e medida da respectiva largura, exame para avaliar deformações que tenham sido produzidas pela arma ou pelo impacto do projétil, exame de balística identificativa, responsabilizar armas suspeitas pela obtenção de elementos municiais, determinar o número de armas envolvidas numa ocorrência. É imperativo que nos sejam sempre remetidos, bem acondicionados, de modo a não sofrerem qualquer efeito originado pelo transporte, e devidamente individualizados, referenciados e identificados relativamente ao local de onde forem recolhidos. Além disso, caso tenham sido retirados de corpos ou cadáveres, quando não for necessário realizar qualquer exame biológico, é fundamental que sejam logo limpos, lavados e secos, de modo a evitar a sua oxidação ou corrosão. Facto que, a ocorrer, normalmente inviabiliza qualquer exame de comparação. Os projéteis recolhidos, no caso de serem manuseados com pinças ou outros utensílios metálicos, é fundamental proteger as suas extremidades com material suave ou então segurá-los longitudinalmente para que não sejam impressos vestígios indesejados no projétil que prejudiquem a análise microscópica. No que respeita às cápsulas deflagradas, procede-se aos seguintes tipos de exames: exame identificativo, determinação de calibre, marca de origem da munição e de onde proveio, exame para avaliar de que tipo de arma foi responsável pela sua deflagração, pistola, revólver, etc., exame de balística identificativa, responsabilizar armas suspeitas pela obtenção de elementos municiais, determinar o número de armas envolvidas numa ocorrência, comparação sistemática em casos pendentes, É essencial que as cápsulas para análise sejam remetidas bem acondicionadas, de modo a não sofrerem qualquer efeito originado pelo transporte e devidamente individualizadas, referenciadas e identificadas relativamente ao local de onde foram recolhidas. A não observância destes procedimentos pode acrescentar vestígios suplementares durante o seu transporte até ao laboratório, que a quando da realização do exame podem originar dúvidas ao perito, tornando mais difícil ou mesmo impossível a obtenção de uma conclusão mais segura. Relativamente à não referenciação do local exato na cena de crime e onde foram recolhidas, isso implica sempre a impossibilidade de determinar onde se encontram ou encontravam os atiradores e qual a sua movimentação na mesma cena do crime. De igual modo que nos projéteis é imperativo, sempre que a cápsula se encontre suja, que a mesma seja limpa, lavada e seca de seguida para impedir que ela enferruje. Cartuchos de caça e os seus elementos, buchas, bagas de chumbo, são elementos que compõem o seu carregamento e que podem ser objeto de vários tipos de exame. Exames identificativos, avaliação das condições de utilização, exame para apurar se o cartucho sofreu alterações nas suas características originais, determinação do tipo e granulometria dos bagos de chumbo, exame às buchas para determinar qual o seu tipo e granulometria de carregamento e exame balístico identificativo em cartuchos de caça deflagrados. Podem ser solicitados os seguintes exames perante resíduos de disparos de armas de fogo: pesquisa de resíduos de disparo em suspeitos, determinação de distâncias de disparo em peças de vestuário de vítimas, quando as armas envolvidas forem pistolas ou revólveres. A acompanhar estes pedidos de exame, deve ser dada informação sobre o número de disparos que atingiram a vítima e da respectiva localização. Pesquisa de resíduos de disparo no âmbito da investigação de suicídios com armas de fogo. Este exame pode ser relevante se for possível avaliar a distribuição dos resíduos nas mãos da vítima, sendo esta situação particularmente indicada no caso de as armas envolvidas serem pistolas ou revólveres. Recomendações para a recolha de vestígios em suspeitos. Mãos. A recolha de vestígios nas mãos de suspeitos pode ser efetuada até cerca de 4 horas após os disparos. Peças de vestuário, face e cabelos. A recolha de vestígios em peças de vestuário, face e cabelos pode ser efetuada até cerca de 24 horas após os disparos. No caso de serem enviadas peças de roupa para análise, estas devem ser enviadas em embalagens separadas para cada suspeito ou vítima, preferencialmente em sacos de papel. Incêndios inflamáveis. As causas possíveis do incêndio são de origem acidental, de origem natural, de origem criminosa. Em qualquer dos casos, para que um incêndio se declare, é necessário que 3 elementos estejam presentes no mesmo momento: um combustível, todo o elemento suscetível de arder, de alimentar a combustão, como móveis, tecidos ou papéis e muitas vezes líquidos acelerantes como gasolina, um comburente, sob a forma de oxigênio presente no ar ambiente, que é consumido pela combustão e que se pode alimentar pela abertura de portas e janelas, uma fonte de energia. Esta pode ser um ponto quente, de um posto de soldadura, de um radiador ou a chama de um fósforo. Fogos em celeiros. O laboratório é algumas vezes solicitado para examinar o feno e pronunciar-se sobre se houve combustão espontânea ou não. Não há testes químicos disponíveis para determinar se ocorreu este tipo de combustão. Este fenómeno pode ser observado no local se o celeiro não ardeu completamente, pois os indícios dirão que a combustão ocorreu de dentro do feno para fora. A combustão espontânea do feno ocorre entre as 5 e as 13 semanas após a armazenagem, tipicamente após 8 semanas. Em caso suspeita de fogo posto no feno, a amostra a recolher será retirada na orla do feno armazenado, pois é este o melhor local para pôr fogo com acelerante. Em alguns incêndios podem ser recuperados engenhos incendiários. Estes podem consistir em velas, caixas de fósforos, misturas de açúcar com clorato ou fragmentos dos vulgarmente chamados cocktail Molotov. Muitos dos exames efetuados no laboratório não são de recolhas efetuadas pelos mesmos, mas pelos colegas de investigação nesta área, que se encontram espalhados em vários departamentos. Quando assim acontece, os resultados obtidos na análise devem ser interpretados conforme a situação, pois dependem do local em que foram recolhidos. Nem sempre as análises negativas querem dizer que não há fogo posto, nem sempre as análises positivas querem dizer que o há. Na peritagem ao local de um incêndio, determina-se o foco inicial do fogo e aí recolhem-se resíduos carbonizados. Para o laboratório, pesquisar a presença de acelerantes de combustão, como petróleo, gasóleo, gasolina, gasolina de isqueiro, óleo ou diluentes. A presença destes acelerantes indica-nos que estamos perante um fogo criminoso. Pode acontecer que o material a recolher não seja pela pesquisa de não seja para pesquisa de acelerantes, mas para identificação, como sejam resíduos de cera ou de fósforos. Para a recolha de amostras no fogo, para a pesquisa de acelerantes deve ser usado o senso comum, após muita reflexão, pois para tal deve ser encontrado o foco inicial do fogo, onde é provável ter sido utilizado um acelerante de combustão, que nem sempre é fácil e é nesse que vamos fazer a recolha. Em edifícios, a área de maior dano é provavelmente a área onde o fogo começou, porque quanto mais tempo estiver a arder, maior dano provocado. Isto vai depender do tipo de materiais que se encontravam neste local. Um local provável de foco inicial com acelerantes é a zona onde se detecta carbonização a nível mais baixo. Assim, se um teto cair, não haverá interesse em retirar amostras do entulho, mas em vez disso, escavar retirando o entulho para poder observar o que está por baixo. No caso da peritagem no local de incêndio ser feita pouco tempo após a sua eclosão e existir um suspeito, poderá ser necessário e útil recolher a sua roupa para pesquisa de acelerante e comparação do mesmo com eventualmente encontrado no foco. Nunca pôr em contacto as roupas do suspeito e as amostras recolhidas no foco de incêndio. Algumas vezes é importante recolher alguns materiais que se podem encontrar nas redondezas do local do incêndio. Por exemplo, garrafas vazias com cheiro a produto petrolífero, etc. Algumas vezes o laboratório pode ser chamado para verificar se o fogo se deveu a causas elétricas. Numa peritagem é imperioso verificar se esta pode ter sido a causa do fogo, verificar o quadro elétrico no sentido de observar quais os disjuntores que se desligaram. Explosões são todas as reações químicas ou físicas acompanhadas de uma importante libertação de energia num curto intervalo de tempo, que se caracteriza pelos seus efeitos, onda de choque, sopro e um calor intenso. Explosivos são os produtos empregues, simples, mistos ou compostos, que o utilizador faz entrar em combustão rápida ou instantânea com vista a obter efeitos destrutivos, deflagrantes ou detonantes. Distinguem-se em criminalística três tipos de explosivos: militares, industriais ou artesanais. Nas peritagens, procura-se o foco da explosão, localizável pela cratera ou pelos traços de combustão aparentes. Na ausência destas marcas, temos de nos assegurar de que não se trata de uma explosão de gás. Os resíduos explosivos são recolhidos dos fragmentos dos materiais atingidos pela explosão. Todos os elementos suscetíveis de poder pertencer ao engenho são recuperados para posterior reconstituição do mesmo, bem como todos os pormenores decorrentes da explosão. No laboratório, analisam-se os materiais recolhidos com vista a identificar o explosivo utilizado. Todos os materiais são observados com vista a identificar a sua origem e tentar a sua reconstituição. Todos os pormenores são importantes, pois podem identificar um determinado suspeito e o seu modo de ação. Temos recebido nos últimos tempos muito material explosivo, nomeadamente cartuchos de dinamite, em elevado grau de degradação, tornando-se perigoso o seu armazenamento. Em jeito de conclusão, o valor da prova pericial reside na sua capacidade em fornecer e corroborar os inventos com os dados que devem ser, tanto quanto possível, isentos de erro humano. Contudo, a prova pericial não deve ser vista como prova absoluta da acusação ou de defesa. Não pode ser considerada isoladamente, mas pelo contrário deve ser apreciada e devidamente valorada enquanto parte de demais diferentes tipos de prova, incluindo naturalmente a prova testemunhal. Na verdade, convém ter presente que algumas vezes a comparação conclusiva entre uma amostra-problema e uma outra de referência não permite excluir outras possíveis origens, pois o vestígio possui características de classe, uma vez que pode ser associada só a um grupo e não como uma única fonte. Nestes casos, haverá que deitar mão a dados estatísticos, valorizando os resultados em termos probabilísticos. Ora, uma das grandes debilidades das ciências forenses é a incapacidade do perito atribuir valores, mesmo em termos probabilísticos, na comparação da maior parte das evidências físicas.